Ontem à tarde a gente falou um pouco da parte histórica de Hanukkah, quando que aconteceu, como foram as batalhas com os gregos, quem foram os gregos que lutaram, os generais, os reis, e assim por diante. E no final a gente fez uma pergunta sobre tudo que a gente falou. Algo interessante para se notar, que o milagre de Hanukkah aconteceu, o milagre das velas da menorá no Beit HaMikdash aconteceu no meio de tudo. Não tinha acabado nada. Foi uma pequena brecha após uma das batalhas, mas não terminou ali. Ainda depois teve continuação ainda. E os decretos que os gregos fizeram de não poder estudar a Torá, não poder cumprir mitzvot, ainda estava de pé. Ainda durou mais um tempo. Até que finalmente, como a gente viu ontem, o Antíoco acabou morrendo quando ele caiu do cavalo. Aí sim, finalmente, eles estavam livres da parte espiritual, pelo menos, que ainda continuaram algumas batalhas também com o rei seguinte, o Aofser, e depois o Lícia. Ainda continuaram algumas guerras físicas. Se a gente for olhar, Pesach. O povo saiu do Egito, e o dia que eles saíram do Egito virou um dia festivo, óbvio. Estavam livres, tá bom? Purim, dia 13 eles lutaram, dia 14 eles descansaram, acabou. Estamos livres da batalha, estamos livres do Haman, livres dos inimigos que queriam matar eles. Agora vamos festejar. Shushan Abirá, que ainda lutou no dia 14, só fez festa no dia 15. Até hoje, Shushan Purim é só no dia seguinte. De repente a gente chega em Hanukkah, e vê que ao meio de tudo, no meio dos decretos, aconteceu um milagre no templo, dias de festa. 8 dias de festa foram implementados naquele momento. A gente, aparentemente, acha estranho. Afinal, o que eles estão comemorando? O que eles venceram? Ainda não venceram, aparentemente. O que eles venceram? Por que que os macabim resolveram marcar essa data como um dia festivo? E não só 8 dias seguidos, festivos. O que aconteceu nesse dia de tão especial? Na verdade, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, eles estavam naquele momento no meio de escuridão, mas mesmo assim, o Yehudá Maccabi e todos os Hashmonaim perceberam que eles venceram uma batalha mesmo sem ter terminado a batalha. Eles venceram. E eles queriam dar uma indicação para todas as futuras gerações. Afinal, o que acontecia naquela época? Haviam, infelizmente, judeus assimilados. Havia, infelizmente, judeus que estavam helenizados. Será que nos dias de hoje não temos, infelizmente, a mesma coisa? Será que não tem pessoas também afastadas, que sequer vêm para a sinagoga uma vez por ano? Pessoas que nem sabem que são judeus? Mesma coisa que tinha naquela época. As proporções de número de pessoas provavelmente também não deve ser muito longe do que era naquela época. E Yehudá Maccabi sabia disso. Ele sabia que durante gerações e gerações e gerações e gerações sempre vai ter isso. Até Mashiach chegar. Como a gente viu ontem, logo depois da história de Hanukkah, assumiram os Hashmonaim o comando, eles viraram os reis de Israel. Mas só o Yehudá, os irmãos dele, ainda estavam um reinado bom. E depois disso já começou uma certa disputa por poder. Isso acabou levando à destruição do templo 200 e poucos anos depois. E a partir dali começou o exílio. Logo, praticamente logo depois de Hanukkah, já começou a se preparar o exílio. O exílio que se dura, chega até os dias de hoje. E um exílio esse que, infelizmente, durante todo ele teve judeus assimilados. E durante todo ele teve judeus afastados. E o Yehudá Maccabi, como a gente sabe, Deus cria a cura antes do machucado. E o Yehudá Maccabi, que veio logo antes disso, já estava criando a forma de todas essas gerações poderem enfrentar essa situação que ele estava enfrentando naquele momento. E por isso, vamos imaginar o que aconteceu com eles. Eles finalmente estavam, tinham acabado de vencer uma batalha, correram para o Beit HaMikdash, e queriam começar o serviço de novo, normalmente dentro do Beit HaMikdash. Chegaram no Beit HaMikdash cheio de altares construídos pelos gregos. E foram sacrificados porcos dentro do Beit HaMikdash. Sujeira, bagunça, tudo revirado. E eles queriam acender a menorá. Eles limparam toda a área. E agora vamos procurar óleo para acender a menorá. Começa a procurar o óleo e não estão achando. Pode ser que no Beit HaMikdash não tinha óleo. Sabe quanto óleo eles gastavam, usavam no Beit HaMikdash? Para acender uma menorá, todos os dias tem que acender a menorá. Então, não bastava um pote. Eles chamam de um monte de potes, de reserva. Ainda dizem nossos sábios que levava 8 dias para conseguir trazer o óleo que era fabricado na tribo de Asher até Jerusalém. Um dos motivos por que levou 8 dias para eles terem óleo. Será que não tinha estoque de óleo? Lógico que tinha estoque de óleo. Mas os gregos entraram lá para fazer bagunça. E eles queriam assimilar os judeus e eles queriam impurificar tudo que tinham direito. E todo o óleo que eles encontraram, eles impurificaram. Tinha óleo impuro. Entraram os Hashmonaí no Beit HaMikdash. Vamos acender a menorá. Começaram a procurar óleo. Todo lugar que eles encontravam óleo, óleo impuro. Não dá para usar. Mas não estavam achando, não tinha mais óleo. Acabou. Sabe o que diz a lei? A Halakha diz. Quando o povo inteiro está impuro, não tem outra forma, precisa servir no templo, e todo mundo está impuro, então serve-se impuro mesmo. Não tem outro jeito. Não tem nenhum Kohen puro, vai ter que servir desse jeito. Logo, eles podiam ter usado o óleo impuro que eles encontraram. Não tem mais óleo. Vamos acender com esse óleo. Não, Yehuda HaMakabi falou, nós não vamos acender com esse óleo. A gente vai procurar melhor. De alguma forma, a gente vai ter que encontrar um óleo puro. Eu não posso de forma alguma permitir, mesmo que pela lei eu poderia agora acender com esse óleo, mas eu não posso de forma alguma permitir e mostrar para os gregos que nós vamos de fato utilizar aquilo que eles impurificaram, de jeito nenhum. Normalmente a gente poderia fazer isso, agora não vai ser feito isso. A gente vai procurar melhor. E começaram a procurar e procurar e provavelmente onde os gregos viram óleo, eles impurificaram. Então provavelmente esse óleo estava muito bem escondido. E levou muito tempo para eles acharem. Finalmente eles acharam um pote de óleo. Carimbado, selado pelo Kohen Gadol, ninguém mexeu. Vocês podem imaginar a emoção dos Hashmonaim em volta da menorá, limpando a menorá, colocando esse óleo lá dentro, e Yehuda HaMakabi vai acender essa menorá. As lágrimas que rolavam pelos olhos deles, que eles podem cumprir uma mitzvah da melhor forma possível. No meio de intensa escuridão que eles estavam ali vivenciando. Eles conseguiram, eles venceram. Não acabou o decreto, mas eles venceram. No momento que eles demonstraram que eles se esforçam para fazer algo para Deus, e eles conseguem fazer isso, por mais que todo mundo está impossibilitando isso, eles venceram a batalha. E naquele momento, Yehuda HaMakabi decidiu que esse é o momento para se afixar como uma festa especial para o nosso povo. Não acabou nada. Mas para todas as futuras gerações saberem que mesmo dentro da escuridão é possível se vencer uma batalha. E mais ainda, justamente quando está escuro é que tem a necessidade da gente iluminar acendendo velas. Ele quis também demonstrar para a gente que para a gente poder enfrentar situações difíceis, a gente tem a necessidade de estar em alegria. Estava no meio da escuridão, mas eles estavam alegres. 8 dias de alegria. 8 dias de felicidade. Yehuda HaMakabi demonstrou que quando uma pessoa se esforça, uma pessoa se dedica, ele consegue. O Yehuda HaMakabi se esforçou para embelezar uma mitzvah. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Ele podia ter aceso as velas, a menorá, com o óleo impuro. Mas ele quis demonstrar que ele não vai se deixar vencer pelos gregos. Ele vai batalhar, ele vai fazer a mitzvah da melhor forma e mais bonita possível para aquele momento. E isso é outro fato interessante da festa de Hanukkah até os dias de hoje. A gente mencionou semana passada, quando falamos das leis de Hanukkah, que pela lei, basta que se acenda uma única vela todos os dias. Dizem nossos sábios, você quer embelezar a mitzvah, cada um acende a sua. Você quer embelezar mais ainda, mehadrim mina mehadrim, embelezado do embelezado, que cada um tenha uma Hanukkah. Cada dia acrescenta uma vela. E dificilmente, provavelmente impossível, você não vai encontrar em nenhum lugar no mundo um judeu que acende somente uma vela todos os dias. Todo mundo nessa mitzvah optou fazer a mitzvah mais embelezada, plus, plus, acender todo mundo da residência uma Hanukkah. Também é uma das poucas mitzvot que um pobre tem a obrigação de fazer e até vender a própria roupa para poder ter essa mitzvah. E tão importante que ela é. E justamente isso também o Yehudá Maccabi demonstrou. Ele demonstrou que ele batalhou e ele conseguiu. O pobre vai batalhar e ele vai conseguir. O Yehudá Maccabi procurou fazer a mitzvah da melhor forma. Nós procuramos também, todo mundo procura fazer essa mitzvah da melhor forma. O Yehudá Maccabi também demonstrou que mesmo que as pessoas estejam vivendo numa época escura, mesmo que as pessoas estão distantes, mesmo que tenham pessoas assimiladas, a gente precisa lembrar que todo judeu tem um potinho de óleo pequeno, escondido, dentro do coração dele. E a gente precisa se esforçar e se esforçar e se esforçar e batalhar para encontrar esse potinho. E a hora que encontra, acende ele. E quando você consegue acender esse potinho de óleo que tem dentro de cada judeu, Deus ajuda que ele fique aceso por muitos dias, por muito tempo, de uma forma milagrosa. E a festa de Hanukkah também nos demonstra cada dia um passo. Primeiro dia se acende uma vela, e no segundo dia não parou por aí. A gente acende mais uma vela. E no terceiro dia mais uma vela. E vai cada vez subindo e cada vez acendendo uma a mais. Da mesma forma, nós temos também o nosso cumprimento de mitzvot, o nosso estudo da Torá, cada dia um detalhezinho a mais, uma velinha a mais. E mais uma velinha, e mais uma velinha. E devagarzinho a pessoa dessa forma consegue subir e crescer. Em resumo, quando Yehudá Maccabi instituiu esse dia de Hanukkah, 8 dias de Hanukkah, no meio das trevas, no meio da helenização, não tinha acabado nada, ele quis demonstrar para todas as futuras gerações qual é o caminho que nós devemos seguir para poder iluminar esse mundo, para poder iluminar a escuridão, para poder acender as velas desses judeus que estão afastados. Ele demonstrou um túnel no tempo. Hanukkah, todos os anos. Isso liga a gente de um Beit HaMikdash até o terceiro Beit HaMikdash. Como a gente sabe, como Hanukkah é extremamente ligado à vinda de Mashiach, as velas de Hanukkah, está escrito que quando a pessoa acende as velas, brilha uma luz de Mashiach naquele momento. A gente mencionou que havia uma luz especial quando Deus criou o mundo e ela foi ocultada. E durante os dias de Hanukkah, ela é revelada. Somente nos dias de Hanukkah. E quando ela vai ficar iluminando para sempre? Na vinda de Mashiach. E o Dama Kabi costurou um Beit HaMikdash no outro com um túnel de velas de Hanukkah, demonstrando para a gente o caminho que nós devemos fazer para poder iluminar e para poder crescer e para poder se esforçar. E se a gente se esforça e se dedica, a gente com certeza vai chegar no terceiro Beit HaMikdash, que seja em muito breve.